Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, é com alegria que volto a ocupar a tribuna na sessão de hoje, justamente para tratar de assuntos da política, principalmente porque estive no final de semana no estado do Acre, a gente esteve acompanhando as discussões relacionadas aos temas que estão em pauta lá no estado, principalmente uma constante queda de energia que tem gerado um desconforto grande para os consumidores e também a situação criada com a saída da Gol de fazer o seu voo direto de Brasília para Rio Branco e de Rio Branco para Brasília. Esse assunto já foi trazido aqui pelo senador Jorge Viana, que apresentou, inclusive, um requerimento para uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, justamente porque está havendo algo que é considerado uma afronta para o usuário, para o consumidor acreano, que hoje, se tiver que fazer uma reserva pela Gol para chegar a Rio Branco, tem que fazer um giro ou por Manaus ou por Belém. De tal maneira que, se sair de Rio Branco, vai sair de Rio Branco a 1 da manhã e vai chegar em Brasília só ao meio-dia. E indo de Brasília para Rio Branco, tem que fazer esse trajeto indo para Belém ou para Manaus. De tal maneira que gera um desconforto sem tamanho e o senador Jorge Viana acertadamente propôs uma audiência pública chamando todas as empresas aéreas com o seguinte princípio. Se aquela linha se tornou inviável para a Gol, então é importante que a Gol renuncie a essa linha para que outras empresas possam entrar. Mas o que não pode é ela reter a linha e daí querer impor ao usuário acreano, ao consumidor acreano, às pessoas que precisam se dirigir ao Acre, essa maratona. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, como se fosse uma ação combinada, a Gol retirou a linha e a TAM elevou o preço das passagens. Uma passagem aérea hoje, de última hora, para ir de Brasília a Rio Branco e de Rio Branco a Brasília, ela está custando mais de R$ 6.000. E isso não tem, eu acho que nenhum trecho, nenhuma distância no Brasil hoje que esteja passagem custando a esse preço, um valor tão elevado. Então, nesse sentido, eu quero me somar aqui ao esforço do senador Jorge Viana, que fez a apresentação desse requerimento, e me solidarizar com todos os usuários desse serviço, que é um serviço essencial, não tem outro meio de fazer um percurso tão longo em tempo hábil que não seja pela via aérea. Então, nesse sentido, a proposição do senador Jorge Viana ganha total relevância e eu venho aqui justamente para me somar com o esforço do senador Jorge Viana. Sei que outros integrantes da bancada do Acre, a deputada Perpétua, o deputado Cibá Machado, amanhã mesmo nós vamos ter uma reunião de bancada. Essa reunião da bancada do Acre amanhã, ela vai definir a nova coordenação da bancada, porque o meu período de responsabilidade na coordenação termina agora e a gente vai fazer uma reunião amanhã para fazer a transição para o novo coordenador da bancada. E eu pretendo, juntamente com os demais parlamentares, também adotar uma posição conjunta da bancada federal do Acre em relação a esse problema. Já estivemos reunidos com dirigentes da TRIP, eles têm disposição de trabalhar na entrada também dessa linha, outras empresas também têm essa disposição, mas parece que tem uma limitação porque há uma reserva de mercado dessas linhas e aí a gente vai ter que fazer um tipo de pressão forte e acredito que essa audiência pública convocada pelo senador Jorge Viana que vai acontecer na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, vai ser uma audiência muito oportuna oportuna para a gente pôr a limpo todas essas questões. E, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que na reunião da bancada federal do Acre, amanhã, vai se tomar também uma atitude de conjunto, porque, nesse sentido, eu tenho certeza a bancada vai estar unida para defender os interesses dos usuários acreanos. E, em relação à questão da energia elétrica que eu me referi, há uma reclamação muito grande no estado do Acre em relação à Eletroacre, principalmente porque depois que se estabeleceu o Linhão, as interrupções têm acontecido com uma certa frequência e as respostas não têm sido dadas de maneira convincente. Então, hoje mesmo, eu ouvi de cidadãos lá em Rio Branco que o presidente Lula fez o mais difícil. Ele levou luz para todos, as localidades mais difíceis, levou a estrutura toda, fez a luz chegar nas comunidades mais isoladas e aí agora, na parte do fornecimento, a gente está tendo essa falha terrível por parte dos organismos responsáveis por gerar essa energia para o usuário. Gostaria também de fazer menção aqui ao ato que aconteceu ontem à noite em Rio Branco. Foi um ato de comemoração dos 32 anos de existência do Partido dos Trabalhadores. Nós havíamos participado aqui com a presença da presidenta Dilma, da comemoração nacional que aconteceu aqui em Brasília na última sexta-feira. E foi um ato muito importante, porque fez um resgate da história política recente, da contribuição que o Partido dos Trabalhadores deu para a democratização do Brasil e todo o combate estabelecido nos últimos 32 anos, tanto no sentido de apresentar proposições, de fazer o bom combate, quanto no sentido de gerir políticas públicas no sentido de mudar para melhor a vida do povo brasileiro e, no nosso caso, do povo acreano, que também tem uma experiência bastante alongada de convivência com o Partido dos Trabalhadores na gestão do Estado. Então, o ato aqui em Brasília, do qual nós participamos, teve um momento muito forte, que foi a homenagem póstuma ao Apolônio de Carvalho, esse que teve a honra de ser o primeiro filiado do Partido dos Trabalhadores, teve a primeira ficha de filiação registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Ele teve um momento de homenagem póstuma, um quadro bonito recebido pela sua esposa, a viúva do senhor Apolônio de Carvalho, a senhora Renê de Carvalho, que recebeu exatamente a ficha de filiação posta num quadro de maneira muito bonita. E ela fez uma fala muito bonita, realçando o quanto essa homenagem foi justa, porque Apolônio de Carvalho foi um grande combatente no Brasil, na Espanha e também na França, um defensor das liberdades, um defensor dos sonhos, e foi um dos grandes contribuintes para que o Partido dos Trabalhadores tivesse a maturidade que teve e chegasse aonde ele chegou. E lá no Acre, nós fizemos ontem um ato muito bonito, e algo que me chamou bastante a atenção foi exatamente a vinda de jovens para se filiarem ao Partido dos Trabalhadores, aderindo a um chamamento nacional, que é o chamamento no sentido de que a sociedade deve se mobilizar, deve participar da vida política do país, porque se as pessoas se mantiverem distante da política, pensando que dessa forma vão estar imune a estarem participando da política, não, elas estarão participando sim, e da pior maneira, porque estarão participando com a sua omissão. E lá no ato, em comemoração aos 32 anos do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu em Rio Branco, teve um momento muito forte, que foi exatamente o momento da filiação de jovens, pessoas também de bastante maturidade, entrando para a vida partidária, para a ação política, partido, e isso foi algo muito interessante para todos nós, porque nós nós que acompanhamos a trajetória do Partido dos Trabalhadores nesses 32 anos, a gente percebe o quanto que a política tem sido desmerecida pelos meios de comunicação e pelos formadores de opinião. Então, é muito difícil a gente convencer um jovem a aderir à política, justamente porque falar de política é como se fosse algo ruim, e isso distancia o jovem da política. Então, a gente fez, inclusive, uma fala de parabenização aos novos filiados e um apelo no sentido de que os jovens não se distanciem da política, se aproximem da política, identifiquem, na medida do possível, os que fazem a boa política e aqueles que são problemáticos, para fazer o devido distanciamento dos maus exemplos. Mas os bons exemplos têm que ser seguidos. E a gente está vivendo um momento muito oportuno da política nacional, com a nossa presidenta Dilma, que teve uma avaliação muito positiva no seu primeiro ano de governo. Também, da mesma forma, os 8 anos do presidente Lula foram anos de muitos avanços, de muitas conquistas, todas como fruto da mobilização nacional que aconteceu em torno do Partido dos Trabalhadores e do arco de alianças que mantém a governabilidade tanto do presidente Lula durante os 8 anos, quanto da presidenta Dilma. Então, de tal forma que fico muito feliz e na responsabilidade de fazer esse registro aqui desse momento importante que aconteceu lá em Rio Branco, que contou também com a presença do meu companheiro, o senador Jorge Viana, que esteve conosco e teve um momento muito importante de uma palestra onde pôde falar sobre os novos sonhos e novas utopias que a gente tem que alimentar, porque, como disse Apolônio de Carvalho, uma vida sem causa é uma vida sem sentido. E a gente tem que convencer os jovens a aderirem às novas causas, às novas lutas e virem para a política, porque é participando da política que a gente vai construir o Brasil dos nossos sonhos. E gostaria, para encerrar, senhor presidente, fazer uma referência aqui ao artigo escrito pela Eliane Cantanhede no último domingo na Folha de São Paulo. Ela fez um retrato muito fiel da entrevista concedida pelo jovem Vitor Soares da Cunha, que também foi entrevistado no Fantástico. Esse jovem, ele teve a coragem de fazer um enfrentamento a 5 agressores a um morador de rua. Então, haviam 5 jovens agredindo a um mendigo, e esse jovem, Vitor Soares da Cunha, teve a coragem, teve a ação humana, teve a solidariedade de intervir para que não houvesse a continuidade daquela agressão. Resultado, os agressores se voltaram contra ele e ele acabou levando muitos ferimentos, levando placa de platina no rosto, teve 63 pinos colocados no seu rosto para recompor os ossos quebrados e está com o olho esquerdo, com o movimento do olho esquerdo comprometido. Não se sabe se ele vai recuperar completamente o movimento desse olho esquerdo. E a jornalista Eliane Cantanhede fez um relato emocionado, falando de sua filha, que havia chorado ao ver a entrevista desse jovem, e eu achei que tinha que fazer menção a esse artigo. Por quê? Porque esse jovem agiu como um verdadeiro cidadão, como um herói, na realidade. Mas ele não quis aceitar essa identificação de herói. Pelo contrário, ele disse que fez o que qualquer pessoa solidária, qualquer pessoa que se sentisse ofendida com uma agressão, com uma injustiça, faria. E ele disse, na sua entrevista, algo que me chamou muito a atenção também. Ele disse que pelo menos 1, 2, 3 pessoas vão pensar alguma coisa, vão ensinar para os seus filhos, porque não adianta pensar que uma atitude apenas vai mudar o mundo, mas pequenas coisas vão mudando a vida. E a Eliane Cantanhede termina fazendo uma reflexão muito interessante, que é a seguinte reflexão: não adianta a gente apontar a culpa para o governador, para o prefeito, para o presidente ou para as autoridades. A gente tem que fazer tudo isso, cobrar das autoridades, mas a gente também tem que fazer uma reflexão profunda sobre qual a educação que nós estamos dando para os nossos filhos. A gente precisa construir uma educação fortemente voltada para a cultura de paz, porque esses atos de violência, esses atos de insanidade que têm acontecido, precisam ter um basta. E esse exemplo desse jovem Vitor Soares da Cunha é algo que a gente tem que fazer chegar ao conhecimento do maior número possível de brasileiros para dizer que esse é o caminho correto, o caminho da solidariedade e tentar dar um jeito de fazer com que saia de pauta esse espírito de violência que tem estado presente no meio da juventude. E infelizmente, jovens de boa família, jovens de boa estrutura, jovens que estudam em escolas, boas escolas, mas do nada surge esse espírito de violência que gera tanta insegurança e causa tantas vítimas e atitudes absolutamente intolerantes que não condizem com o espírito do povo brasileiro. Então, eu quero aqui cumprimentar a jornalista Eliane Cantanhede pelo artigo, pela profundidade do artigo, pela reflexão que ela traz e também cumprimentar o jovem Vitor Soares Cunha, um jovem de 21 anos, estudante de engenharia e que quase perdeu a vida num gesto de total solidariedade a um morador de rua. Então, os meus cumprimentos a esse jovem e espero que esse seu exemplo sirva não só para aquelas três pessoas, uma, duas ou três pessoas que você se referiu na sua entrevista, Vitor, mas eu espero que isso sirva para milhões de brasileiros e que a gente possa fazer ganhar força no Brasil a cultura de paz e não a cultura da violência. Era o que tinha a dizer. Senhor presidente, agradeço pela atenção e pelo tempo concedido.